Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, com as principais notícias desta manhã, também assuntos que escolhemos abordar com os especialistas da USP. E a gente vai falar de um problema que logo que começou a pandemia, a determinação, não é, da calamidade pública, a situação de calamidade no país, veio a preocupação, porque muitos serviços, produtos estão sendo que ser contratados. E fica aquela preocupação, já ficava antes, pelo histórico do Brasil, sem dúvida alguma, da possibilidade do risco de corrupção nas contratações públicas. É disso que a gente vai falar. Vamos tentar dimensionar essa preocupação. Eu converso sobre o assunto com o professor Vitor Hein Schirato, do Departamento de Direito de Estado, da Faculdade de Direito da USP, mais uma vez aqui contribuindo com a gente no jornal. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia.
Preocupa a todos, imagino que vocês também especialistas no tema. E aí veio a pandemia, que também é um ponto fora da curva, uma situação que coloca grandes dúvidas em relação às contratações públicas. Como é que vocês vêm enxergando, vocês especialistas, essa questão?
Olha, talvez seja o caso, desde a edição da Lei 8666, mais flagrante de aplicação do artigo 24, inciso 4, que fala da possibilidade de contratação sem licitação nas situações em que haja uma calamidade pública, um estado de emergência, alguma situação excepcional. Então, talvez, desde 1993, seja a situação mais vívida que nós temos de descabimento de licitação em função de uma circunstância excepcional. Por quê? Porque as licitações, por mais rápidas que sejam, demoram. Né, ainda que eu faça o pregão eletrônico, que é a modalidade mais rápida que existe de licitação, eu vou precisar aí de 60, 75 dias para concluir um processo, e nesse meio tempo, se eu for comprar insumos de saúde, as pessoas já morreram. Né, 60, 75 dias é o suficiente para eu perder alguns milhares de vidas, porque não havia respiradores, porque não havia sedativos para as pessoas poderem ir para respirador. Enfim, porque não havia insumos que poderiam salvar aí algumas vidas. Então, do ponto de vista jurídico normativo, nós temos aí claramente uma situação que afasta o dever de licitar. Por quê? A licitação é possível? É. Ela é pertinente? É. Só que numa circunstância excepcional, se ela for feita, ela vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Se o agente público vai construir um hospital numa situação normal, evidentemente ele vai ter que licitar a compra de respirador. Numa situação que eu estou montando um hospital de campanha para atender uma demanda completamente excepcional e que eu não tenho como esperar a chegada daquele respirador pelo tempo necessário de eu fazer, concluir, homologar um processo de licitação, é evidente que eu posso contratar direto. O que acontece é que não é porque a contratação é direta que o agente público recebe uma carta branca para fazer o que quer. A solução para isso não me parece ser você colocar travas para o agente público, porque travas nessas horas são absolutamente desesperadoramente ruins, né? Porque elas colocam vidas em risco. Uhum. O que é necessário aí é exigir absoluta transparência, absoluta fundamentação e absoluta divulgação de todos os gastos ocorridos. Ou seja, de quem eu comprei, por que eu comprei, por que esse preço é o preço que eu paguei. Né? A gente tem que imaginar aqui, a gente tem que separar aqui casos de corrupção de casos de presunção de corrupção. Né? A contraface da nossa corrupção endógena, da nossa corrupção endêmica, é a presunção de corrupção que os órgãos de controle muitas vezes têm. E aí, não é porque um respirador foi pago mais caro do que a média normal que isso realmente foi um ato de corrupção.
Pode ser má gestão, né?
Não, e o mundo inteiro está comprando respirador. Uhum. Não são só os hospitais de São Paulo. São hospitais de São Paulo, de Istambul, de Moscou, de Londres, de Nova York. O mundo inteiro está atrás dos mesmos insumos.
E aí então, o preço sobe.
O preço,
claro,
sobe. O que é um dever do gestor público? Transparência, divulgação e justificativa. De quem eu comprei? Por que eu comprei dessa pessoa? Por que eu paguei o preço? Ou seja, o gestor público tem que justificar: olha, eu comprei da empresa X porque ela foi a empresa que me ofereceu as melhores garantias de entrega, o que atualmente é essencial, e ela praticou preços que são compatíveis com aquilo que está sendo praticado mundo afora. E é uma empresa de reputação e tudo mais. Nesse caso específico, nós vamos ganhar um componente de complicador, que é o fato de que 90% dos insumos hospitalares hoje são produzidos na China. E aí não são as fábricas chinesas que vendem diretamente na maior parte dos casos. Eu tenho as trading companies, né, as companhias que fazem intermediação comercial entre o fabricante e o comprador. Esse é um ponto importante para se evitar a corrupção, porque a trading company pode ser uma empresa de papel. E aí eu posso criar qualquer empresa como um veículo feito para superfaturar e desviar recursos. Isso é muito perigoso.
Então, eu tenho uma dúvida para colocar, professor, que na lei lá de fevereiro, né, sancionada pelo governo federal, prevê possibilidade de contratação de empresa com idoneidade declarada ou com direito de licitar ou contratar com a administração pública suspensos, quando se tratar comprovadamente de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido. E aqui a gente está falando de empresa nacional e empresa internacional.
Sim. A questão aí é: se você comprovar que não existe outro fornecedor para aquilo, ainda que ele seja inidôneo, ele vai ter que fornecer. O problema é que a oportunidade faz o ladrão, né? Esse é um ditado muito verdadeiro nessa hora. Então, o que que eu faço? Eu compro o equipamento dos chineses ou de quem quer que seja. E eu ponho uma empresa que eu fabrico de trading company no meio para que ela venda produto. E aí eu coloco um pagamento a mais nesse intermediário comercial, que é para desviar recurso. As trading companies são absolutamente normais. É um mecanismo super usado que faz a intermediação comercial entre vendedor e comprador. Muitas vezes o vendedor não tem alcance aos mercados globais, por isso ele usa uma trading company que junta as pontas, né, de quem fabrica e vende e de quem compra. O gestor público tem um ônus de divulgar para a sociedade de maneira muito clara quais os motivos da sua decisão, o que o levou a tomar aquela decisão, o que o levou a optar pelo fornecedor A ou pelo fornecedor B, o que o levou a estabelecer o critério A, o critério B. E aí são muitas variáveis: é preço, logística, tempo de entrega, garantia. Eu tenho muitas variáveis em cima da mesa que colocam uma espécie de uma espada na cabeça do gestor de justificar. Claro.
Agora, vamos tentar falar um pouco da penalização, a responsabilização, né? Aí o que que diz a lei? Que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados quando agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro, né?
Erro grosseiro é um termo muito
Então, isso
perigoso.
não é claro, né, professor?
A medida provisória 966, salvo engano, que é a medida provisória da responsabilidade civil dos agentes na pandemia,
Isso.
é uma excrescência. Ela não deveria existir, né? Esse é o primeiro ponto. Ela é mal escrita, ela é mal formulada e ela traz conceitos jurídicos absolutamente sem sentido. O Supremo deu uma interpretação conforme a Constituição, que foi um recado claro para o presidente da República, quer dizer: olha, o que você inventou aqui nessa medida provisória vai ser aplicado contra você, principalmente na questão da cloroquina, na questão do claro boicote ao distanciamento social que foi perpetrado pelo presidente da República, enfim. Mas, a rigor, essa medida provisória não
Mas ela
deveria
vale
existir.
para essa questão das licitações? É a minha
Ela
dúvida.
vale. E aí, o agente tem que ser responsabilizado quando fica comprovado que ele utilizou-se de ardis para desviar recursos. Aí é o caso claro de crime de corrupção, corrupção ativa, peculato, na esfera não criminal, improbidade administrativa pelo artigo 9º da lei. Eu tenho aí toda a esfera de penalização. E eu tenho o tal do erro grosseiro. O que é o tal do erro grosseiro? é uma escolha injustificável sob parâmetros razoáveis. Ou seja, eu aceito comprar milhões de reais em equipamentos de uma empresa que nunca vendeu aquele equipamento na vida e que apareceu oportunisticamente no meio da pandemia, sem garantia, sem nada. E eu ainda pago adiantado para essa empresa. Isso é um erro que o homem médio não comete. Né? O homem médio não comete esse erro. O homem médio, na hora de comprar um bem, tenta ver se a pessoa que está vendendo tem o bem, se a pessoa tem alguma notoriedade, algum conhecimento naquele mercado. Aí o conceito de erro grosseiro aplica-se. É aquele erro que a pessoa média não pode cometer. O problema é a redação que a lei traz de erro grosseiro, que é, aqui para usar uma palavra elogiosa, uma excrescência. Então eu não vou comprar respirador de uma empresa de gaveta que nunca vendeu um respirador na vida. Eu vou procurar quem tem tradição, quem
Justamente.
tem. Aí está o erro grosseiro. O agente público tem que ser responsabilizado quando ele agir com dolo de desviar recurso. E aí ele, por exemplo, pôs uma empresa de fachada no meio da ação comercial para criar um sobrepreço e desviar dinheiro, ou ele contratou uma empresa sem idoneidade nenhuma que cobrou um preço adicional, enfim, quando ele intencionalmente comete algum ato fraudulento para extrair recurso. Ou ele pode ser responsabilizado também, e aí não na esfera criminal, quando ele causar um prejuízo por um erro grosseiro. E aí o erro grosseiro, abstraindo da péssima redação legislativa da medida provisória 966, vai se referir aos casos em que o administrador comete um erro que uma pessoa média não cometeria.
Professor, e aí só para eu entender, porque eu misturei duas leis diferentes. Uma foi aquela da suspensão de licitação diante da calamidade pública e da urgência, e a outra depois a medida provisória que veio para tentar tratar da punição. Então são coisas diferentes, né? Só para concluir.
Sim, a medida provisória não precisaria existir, tá?
Tá.
Porque a própria Lei 8666 traz o tratamento criminal do
Ah,
afastamento
sim.
indevido de licitação. A própria Lei 8666 traz o tratamento criminal da fraude em processos de contratação pública. O Código Penal tem os crimes aplicáveis contra a administração pública, peculato, corrupção ativa, principalmente. Nesse caso, principalmente peculato e corrupção ativa, e a lei de improbidade administrativa trata da penalização do agente, tanto quando ele age com dolo, quanto quando ele age com erro grosseiro. Inclusive, a lei de improbidade, no artigo 10, permite a penalização do agente quando ele não se locupleta, quando ele não enriquece de um ato lesivo ao patrimônio público, mas ele comete um erro. Com dolo ou sem dolo, ele comete um erro. E, inclusive, já tinha sido temperado pela a modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no novo artigo 26, que já 28, desculpem, que já falava da penalização do agente só quando ele atuar com erro grosseiro. Por quê? A Lei de Improbidade, no seu artigo 10, vinha sendo aplicada a qualquer caso em que o gestor público se equivocasse. E o gestor público pode se equivocar, como um CEO pode se equivocar na gestão da sua empresa.
Má
Isso
gestão,
é
é.
alguma coisa que pode acontecer. Erro, erro, puro e simples. E isso não necessariamente é punível. O que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro veio a qualificar é só será punível no caso do erro grosseiro, usando alguma coisa que o TCU já vinha usando. E aí, de novo, o que que é o erro grosseiro? É o erro crasso. É o erro que não é admissível. É o erro que demonstra aí uma falta de diligência com a coisa pública muito grande. De novo, aqui o meu exemplo do carro. Ninguém paga adiantado um carro de uma empresa de gaveta que nunca vendeu um carro na vida. O gestor público não pode fazer a mesma coisa com a coisa pública. Então,
Ficou
assim, essa medida
bastante
provisória já
claro.
não seria necessária de nenhuma forma. Para mim, e aí é uma visão pessoal minha, essa medida provisória tem um desvio de finalidade legislativo gigantesco, porque ela veio a servir aqui para proteger ações desastrosas, quando ela qualifica o erro grosseiro de uma forma quase excepcional, e ela veio para permitir um uso persecutório do erro crasso na gestão de atos econômicos. Uhum. E isso, a meu ver, e aqui é uma interpretação minha, tá? Tô falando uma opinião minha, isso foi inserido para que pudesse haver uma caça às bruxas a prefeitos e governadores que viessem a determinar medidas de isolamento com efeitos catastróficos na economia. O que, para mim, é muito intolerável. Eu acho que se fosse para ter punição a alguém, era para ter punição a quem não realizou medidas de isolamento social. A gente viu o mundo inteiro, o poder público, sendo absolutamente enérgico com a promoção do distanciamento social. Só nós que tivemos o poder público como um promotor de não distanciamento social. A postura do Brasil é um caso a ser estudado, uhum, mundo afora. Então, acho que aí houve um desvio de finalidade legislativa. Mas, enfim, saiu um pouco.
Esse é um outro assunto.
Peço desculpas.
Não tem
Esse
problema.
É um outro assunto, é uma interpretação minha, que é a minha visão dessa medida provisória. Uhum. De toda forma, o que é relevante aqui para o nosso tema é que essa medida provisória não é necessária para o nosso caso. Uhum. Eu já tinha instrumentos no direito para punir o administrador mal intencionado que se valesse desse momento para desviar recursos públicos.
Como sempre, a gente já tem a lei, ela precisa ser aplicada, é isso. Professor Vitor Hein Schirato, do Departamento de Direito de Estado, da Faculdade de Direito da USP, esclarecendo as nossas dúvidas. Muito obrigado, professor, pela contribuição.
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade.